Bezerra Hashem da Ftet, tratado de Megillah. Estamos da Ftet Amud Bet no verso, na Mishnah no final da página. En ben Sfarim le Tfilin o Mezuzot. Temos da Futurio diferenciando entre assuntos parecidos. Shabbat Yom Tov, Shabbat Yom Kippur, Uzav, Metzorah. E vamos continuar com esse raciocínio. Fala a nossa Mishnah. En ben Sfarim le Tfilin o Mezuzot. Quais são as diferenças no modo de escrever um Sefer Torah? Ou o livro de Neviim, se a pessoa vai escrever um profeta sobre o pergaminho, ou as Megilot, por exemplo, escrever Megilat Rut no pergaminho. A diferença de escrita entre esses livros do Tanakh, no pergaminho, e o Tefilin e Mezuzot é Elashasfarim Lichtavim Becholash. O Flatarakama é uma novidade muito grande, Alaha não é como o Tanakama, porém, Flatarakama, podemos escrever os livros do Tanakh em qualquer idioma. Porém, escrever um tefilin, os trechos do tefilin, os trechos, a parasha da mezuzah, só pode ser escrito em hebraico. Ashurit é o nome da que a Mishnah dá para o hebraico. Lashon HaKodesh. Rabban Shimon ben Gamliel, ele fala Rabban Shimon ben Gamliel diferente de Tanakama. Af besfarim lo itiru sheikatvu ela yevanit. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, ela é como Rabban Shimon ben Gamliel. Só é permitido escrever os livros do Tanakh no pergaminho, ou em hebraico, ou em grego antigo. Não em outros idiomas. Isso fala aqui, Rabban Shimon ben Gamliel. Tanakama diz que podemos escrever em qualquer língua. Podemos escrever também em português no pergaminho. E vai ter a santidade do Sefer Torah? Fala Rabban Shimon ben Gamliel que não. Fala agora. Hale tofran begidim. Porém, com relação a outros aspectos, por exemplo, costurar o pergaminho, uma página do pergaminho com outra página do pergaminho, letrufar begidim com uma parte animal, com um tendão, veletamenta yadayim, o alahá que o Sefer Torah impurifica a mão da pessoa que encosta diretamente no Sefer Torah, como já vimos no tratado de Shabbat, revisamos isso anteriormente, que os rabinos quiseram decretar que as pessoas respeitem mais o Sefer Torah. Falaram os Ramim que a pessoa não deve encostar com as mãos diretamente no Sefer Torah. Temos o receio que a pessoa vai sujar o Sefer Torah com suas mãos. Falaram os Ramim, todo aquele que encosta no Sefer Torah com as mãos está com as suas mãos impuras. Se ele encosta depois da trumá do coelho, num sacrifício, impurifica isso. Porém, só se aplica com relação a Sefer Torah sagrado ou Tfilim, não com relação a se a pessoa pega um livro de Rumash impresso. Isso não se aplica. Só um Sefer Torah válido. Então, fala aqui a Gemara. Uma vez que a Mishnah fala, diferencia entre o modo de escrever o Tanakh e o Tefilin e a Mezuzah, a diferença é só com relação ao idioma. Letofran Begidin, Letameta Edem, Zeves Echavim, com relação à necessidade de amarrar uma página do Sefer Torah com outra página, ou do Navi, ou dos Kutuvim, com a parte de um tendão animal, não com um fio, um barbante. E essa alaha aqui, o Sefer Torah purifica as mãos, Zemes deixa vir também o saber com relação a Tefilin e Mezuzah, a pessoa que encosta na parajá do Tefilin diretamente, ou a Mezuzah diretamente, sai com as mãos impuras também. Fala agora, Vesvarim Nirtavim Becholashom, revisando a Mishnah, fala Tanakam, os livros do Tanakh podem ser escritos em qualquer idioma. Urmino, perguntamos contra a nossa Mishnah, fala o que a Braita, Mikra Shekatvot Targum, se a pessoa tem um passo natural, escrito em hebraico. E a pessoa pegou e escreveu no Sefer Torah, em vez de escrever em hebraico, escreveu em outra língua, por exemplo, o aramaico aqui. A pessoa traduziu no aramaico e escreveu no Sefer Torah. Vetargum shektavu mikra. Tem palavras na Torah que são escritas em aramaico. Vamos ver essa palavra Yegar Saaduta, que significa a pedra do testemunho, que Jacob Avino fez um pacto com Lavan. Isso aí. Nesse lugar tinha essa pedra do testemunho, chamaram lá de Gal Saadut. Em aramaico, a tradução seria Gal Ed. E se a pessoa escreve, em vez de Gal Saadut, escreve Gal Ed. A pessoa pega o Targum, tipo Tavom Mikra, a pessoa traduziu para o hebraico. Ou outro caso, Vektav Ivri. A pessoa não escreveu em hebraico, escreveu um alfabeto diferente. Ivri não significa hebraico, aqui significa um outro alfabeto. Esse Sefer Torah não é válido, é um Sefer Torah inválido e não impurifica as mãos das pessoas. Até que a pessoa escreva em hebraico, no alfabeto hebraico, Ala Sefer, sobre o pergaminho válido, o Bedio, com uma tinta especial chamada de Dio. Isso fala que a Braita, claramente, a pessoa pega o Sefer Torah, traduz o Sefer Torah é inválido, e está na cama de disse que é válido, Tanakawa disse que a pessoa pode escrever o Sevetura em qualquer idioma. Uma contradição. Amarava de Sirava Lokasha não é uma contradição. Estamos começando aqui o Daf 35. Kambegufanchilam, tem dois requisitos para escrever uma palavra: o idioma e o alfabeto. Isso que a Mishnah fala que podemos escrever em qualquer idioma, é qualquer idioma, porém no alfabeto hebraico. Vamos transliterar um outro idioma, porém com as letras hebraicas. Isso é válido. Isso que a Breta fala que é inválido, o Begufan Shilaen. A pessoa vai traduzir o Sefer Torah em outro idioma, também escrever em um alfabeto diferente do hebraico. Isso é um problema. Isso fala Rava, para a mãe vai perguntar sobre Rava. A mãe vai perguntar contra Rava. Bem, mas o quinto ali aí, Begufan Shilaen. Por que você fala que essa Breta que fala que a pessoa não pode escrever em outro idioma, o Sefer Torah se trata que a pessoa está escrevendo em outro idioma, e também com o alfabeto diferente do hebraico? Se esse é o caso, Maíra Mikra Shektavô Targum, Metargum Shektavô Mikra, por que a Breda fala? Se a pessoa tem uma palavra que escreve em hebraico natural, escreve em aramaico, e também com o alfabeto em aramaico, isso é um Sefer Torah inválido? Ou o contrário, pega a palavra engarçado, então a palavra em aramaico, escreve e traduz para o hebraico, isso é inválido? E no caso, a pessoa também escreveu com o alfabeto em aramaico. Afinal, Mikra, Shektavô Mikra, Metargum, Shektavô Targum, não. Mesmo que ele pegasse a palavra em hebraico, escreveu, por exemplo, a palavra Bereshit em outro alfabeto, alfabeto aramaico. Porém, escreveu no idioma hebraico. Ou Targum, Shektavô Targum. A pessoa pega a palavra Igar Saduta, escreve Igar Saduta, porém com o alfabeto aramaico também é inválido, porque a Breda fala um caso mais específico. Se a pessoa pega a palavra em hebraico, também traduz para o aramaico, também escreve no alfabeto aramaico, isso é inválido. Então fala, Bairão, faz sentido que a Breta se trata como o Rava disse, que estamos escrevendo lá no alfabeto diferente do hebraico. Dactário, porque a Breta própria falou, Atir tevino ashurit ala sefer bediou, o sefer trouxe só é válido. Se escrevemos no alfabeto hebraico sobre o pergaminho válido e, sobre a, e com a tinta válida. Pelo por isso fala agora Lokash, não é uma contradição entre a nossa Mishnah e a Breta, porque Harabanan, Harabat Shimon Gamliel, nossa Mishnah que fala que podemos escrever o Tanakh em outro idioma, no pergaminho vai ser sagrado também, é o primeiro de Rahamim. A Breta que fala que não pode, o primeiro de Abad Shimon Gamliel, como diz a nossa Mishnah, que Abad Shimon Gamliel dificulta a Alaha. Porém, pergunta agora, ir Abad Shimon Gamliel, se a Breta é como Abad Shimon Gamliel, Ha'ika Yevanit? A Breta fala que só pode escrever em hebraico, porém a Baixa Shimon Mengamil fala que tem podemos escrever em grego antigo. E a Lokasha, por isso, tenta dar uma outra resposta. Kam besfarim, kam betfilino, bebezuzot. A nossa Mishnah que fala que pode escrever outro Tanakh em outros idiomas é, são o livro, os livros do Tanakh. A Breta fala que não pode, se trata com relação a tfilin e as mezuzot, que a Mishnah também fala que não pode, tem que escrever em hebraico. Entre parênteses, como nós podemos escrever Tanakh em outro idioma? A questão é, será que o Sefer Torah ou os livros dos profetas vão ser sagrados da santidade? Válida para ler na sinagoga, por exemplo, para tirar as pessoas da obrigação da criata Torah, se vamos escrever em outro idioma? Essa é a questão, com certeza. Porém, pergunta a Gmará, Tfilin ou Mezuzot, Maitama? Por que não podemos escrever o Tfilin e as Mezuzot em outro idioma? Mishum Dertibel, porque se no Tfilin e nas Mezuzot, a Parashá do Shema Yisrael, Vehayu, posso falar, veio advarim a ele, essas vão ser as palavras, ou seja, as palavras têm que ser escritas como Moshe Rabbeinu recebeu no Har Sinai, em hebraico, no alfabeto hebraico também. Porém, pergunta, mas se a Breta se trata com relação a Tefilin e Mezuzot, Maita Argum Shektavon Mikraika, qual palavra que existe no, no Parashá do Tefilin, nos Parashot, do Shema Israel, Vem Shamoa, o Kadeshli Kol Bechot, que tem o aramaico, uma palavra em aramaico que a pessoa traduziu para o hebraico, não tem nenhuma palavra em aramaico nesses trechos do filme das Mezuzot. Mishlam a Torah, Ika, é verdade, com relação a Torah, existem palavras em aramaico, como Igar Saduta, já explicamos a palavra Igar Saduta, ela acha Maiter Gumika, porém com relação a filme Mezuzot, qual palavra em aramaico tem aqui? Então não deve ser que a Breta se tenha com relação a Tefilin e Mezuzot, porque a Breta fala que a pessoa pega a palavra em aramaico e traduz para o hebraico, então é inválido. Uma Lokasha, então não é uma contradição entre a nossa Mishnah e a Breta, uma outra resposta, Kambe Megillah, Kambe Sfarim. A Breta que fala que não pode escrever, não vai ser sagrado, não vai ser válido que ele escreveu em outro idioma, é com relação a Megillah Tester. Que a Mishnah fala que sim, pode escrever em outro idioma, é com relação aos outros livros do Tanakh. A Megillah Maitama. Por que a Megillah tem que ser escrita em hebraico? Dirtiva, porque se escrita na Megillah, Kirtava e Kirshona. Tem que escrever, a pessoa que vai escrever a Megillah tem que escrever como um alfabeto hebraico e o idioma hebraico também. Se a pessoa pega a Megillah de Esther e se tem um outro idioma, ele não sai da obrigação a priori. Vamos ver na continuação, no próximo da Bíblia, que não é tão simples assim. Pode ser que a pessoa que só entende o português e pega a Megillah em português e lê, ele sai da obrigação também. Pergunta, mas aí tem algum shektavon mikraika? Qual é a palavra em aramaico que a Breta fala? Que se a pessoa pega essa palavra em aramaico da Megillah e traduz para o hebraico, ele não sai da obrigação, ou seja, uma escrita inválida. A Maravpa disse, ela falou, Vinishma Pidgam Amelech, isso é sido que foi escutado o Pidgam. Pidgam é a ordem do rei. Por isso, Pidgam é a palavra em aramaico. Se a pessoa pega essa palavra Pidgam e traduz para Dvar Amelech, a ordem do rei, a Megillah é inválida. Tem que escrever como está originalmente. Rav Nachman Bar Yitzchak, Amar Fala Rav Nachman Bar Yitzchak, Vekol Anashim Itnu Yekar Lebaalehen. Outra palavra, Yekar, todas as mulheres vão dar respeito aos seus maridos. Depois que aconteceu que Vashti se negou a desfilar para Ahasverosh, naquele banquete. Então o pastor fala Yekar. Yekar também é uma palavra em aramaico, fala que é Agmará. A palavra em hebraico seria Kavod Bebalem, respeito. Se a pessoa pega essa palavra Yekar e traduz para Kavod, ele escreve na Megillah, a Megillah é inválida também. Temos que escrever como está no texto original da Megillah, mesmo que a palavra em aramaico. Continuando, Ravash tem uma outra explicação para responder entre a Mishnah e a Braita. Kitani aí Bechar Sfarim. Isso que a Braita fala que não podemos escrever em outros idiomas é com relação aos outros livros, fora o Sefer Torah. Nevim e Ktuvim. Por isso, o Sefer Torah pode ser escrito em outro idioma, em outros idiomas também. Vira Biudá e a opinião de Biudá. Vamos explicar isso melhor. Não sei como falar a Braita. Tfilin o Mezuzot Enir Tavim Ela Ashurit. O Tfilin e a Mezuzot têm que ser escritas em hebraico. Verabotenu e Tiro Yevanit. Fala aqui a Braita, os Hamim permitiram escrever alguma coisa em grego antigo. Vamos ver se é o Tfilin e a Mezuzot também. Pelo menos é ativo. Não pode ser que se trate com relação ao Tfilin e a Mezuzot. Veraiu, o pastor que fala no Shema Yisrael, Veraiu a Devarim a ele. Quando você vai pegar essa paraxá do Shema Yisrael e escrever nas Mezuzot, escrever no Tfilin, Veraiu a Devarim a ele. Tem que escrever como está em hebraico, como Moshe Rabbeinu recebeu no Har Sinai. Elaim, então isso que a Braita fala que podemos escrever em grego. Sfarim. Ou seja, Sfarim Nirtavim Becholashon. Targama diz que podemos escrever todos os livros do Tanakh em outro idioma, também vai ser uma sepultura válida. Verabotenu e Tiro e Evanit. Os Hamim permitiram o grego. Pergunta a Mirai, Tiro? Os Hamim permitiram o grego, Michal e Tanakama Assar? Você quer falar que os Hamim permitiram o grego? Porque Tanakama proíbe escrever em grego? Targama diz que podemos escrever em qualquer idioma. Com certeza o grego, o antigo também pode. Elaim, mas temos que explicar essa braita. Verabotenu lo e Tiro Sheikatvum. Ela e Evanit. Os reis só permitiram escrever o Sefer Torah em grego. Em grego antigo, fora o hebraico. Tanakama diz que permitiu todos os idiomas. Vetania, e a Breta explica sobre isso. A Maria Vida disse a Bíblia. Alfkshei tiro raboteno e Evanit. Mesmo que depois que os reis permitiram, ou seja, Rabat Shimon Gamaliel que permitiu escrever o Sefer Torah em grego, lo e tiro ela be Sefer Torah, só é permitido o Sefer Torah. Mishum Maaseh de Talmai HaMelech, como aconteceu com o rei Talmai. Ou seja, com relação ao Nevim e Ktuvim, aqueles que costumam na sinagoga a aftará do profeta, por exemplo, que pegam o pergaminho, pegam o rolo do profeta, não pegam o livro do profeta impresso, não podem pegar e ler em grego antigo, só se permitiu o Sefer Torah. Por que essa exclusividade para o Sefer Torah? O que aconteceu com Talmai HaMelech? O rei Talmai, aparentemente, é uma pessoa chamada Ptolomeu. Detalhe-me falar, Braita. Mas sempre Talmai HaMelech. Aconteceu com o rei Talmai. Shekines Shivim Ushnaim Skenim. Que ele trouxe 72 sábios do povo de Israel. Vechnissam Bishivim Ushnaim Batim. E colocou eles em 72 casas diferentes. Um em cada casa. Velogilalaem Amakinsam. Ele não tinha revelado ainda o que ele queria com isso. Depois ele entrou em cada casa e Amale me falou para eles escreva para mim em grego a Torá de Moshe, o seu mestre de vocês. Hashem colocou um conselho dentro do coração de cada um e todos tiveram a mesma inspiração e traduzir da mesma forma. Ou seja, eles vão mudar aqui a tradução para o grego, vão mudar algumas palavras do passado, para que Talmai não erre na interpretação e fale que a Torá fala coisas que não fala, não é verdade? Ou seja, os Hamim dessa época viram uma necessidade de sim traduzir o Sefer Torá em grego, e só se permitiu, conforme Rabi Yehuda, traduzir o Sefer Torá em grego. Não podemos, conforme Rabi Yehuda, escrever o Nevi'im Ktuvim no pergaminho em grego e ler na sinagoga. Isso que fala aqui a Braita. A Braita que fala que não podemos traduzir os livros em outras línguas. Que a Braita, por exemplo, não podemos traduzir o Nevi'im Ktuvim como Rabat Shimon Ben Gamliel permitiu traduzir o Sefer Torá. Isso fala aqui a Agmará. Vamos ver agora cada um desses psukim que esses Hamim mudaram para que Talmai não erre na interpretação. Bekatvula escreveram para ele. Elokim bara Bereshit. Em vez de falar Bereshit bara Elokim, no princípio Hashem criou o céu e a terra, eles falaram Elokim bara Bereshit. Hashem criou no princípio o céu e a terra. Para que esse Talmai não pense que Bereshit significa o nome de alguém que criou Lo Aleinu Elokim. Então, para que não erre, eles falaram Elokim bara Bereshit. Que Hashem criou no princípio. Outro texto que eles falaram, traduziram diferente. Esse é Adam Betzelem Ubidmut. O pastor que fala, vamos fazer o homem. Hashem estava sendo humilde, como falam os comentaristas, perguntando para o seu Bedin, se, para o seu tribunal, se vamos realmente criar o homem ou não, é um tribunal de anjos. Hashem estava sendo humilde. Porém, para que esse Talmai não erre, não pense que Hashem precisava de ajuda de alguém para criar o homem, então eles traduziram Esse é Adam Betzelem Ubidmut. Eu vou criar o homem Betzelem Ubidmut, na forma que ele foi criado. Outro passuk que eles mudaram. Vai errar o Bayom Ashishi, vai esbot o Bayom Ashvi. O passuk fala, vai errar o Elokim, Bayom Ashvi. Hashem terminou a criação no Shabbat, no sétimo dia. Para que Talmai não erre, pense que Hashem trabalhou no sétimo dia, trabalhou no Shabbat, eles escreveram que Hashem terminou na sexta-feira, vai esbot o Bayom Ashvi, descansou no Shabbat. É verdade que o passuk fala que Hashem terminou a criação no Shabbat, para explicar aos nossos comentários que o descanso do Shabbat, descanso obrigatório, faz parte da criação. Era necessário esse descanso obrigatório para a criação, para que a criação se mantenha, com pessoas que começam a cumprir Shabbat, começam a falar como era difícil antes, quando não cumpriam o Shabbat, trabalhavam também de fim de semana, e não se ligavam no espiritual. Então, esse descanso do Shabbat é um descanso necessário para a pessoa não ter hipertensão, stress, outros tipos de problemas, e se conectar para o espiritual. Isso fala aqui o passo. Zahar Nekevah Berau. O pastor fala que Hashem criou Adam Arishon, macho e fêmea. Ou seja, como se fossem irmãos siameses. Adam e Havá foram criados juntos num corpo só. A parte da frente era Adam, a parte de trás era Havá. Depois Hashem fez uma cirurgia perfeita, falaram lá em outros lugares, não deixou nenhuma cicatriz, cortou entre Adam, separou entre Adam e Havá, cicatrizou perfeitamente. E eles não falaram Zahar Nekevah Berau, que Hashem criou eles macho e fêmea. Eles traduziram que Hashem criou ele macho e fêmea. Ou seja, Adam tinha uma parte macho que era Adam e a parte fêmea que era Havá. Para que esse Talmai não erre e fale que Hashem criou Adam e Havá separados. E Adam tinha uma parte macho e uma parte fêmea. E também Havá tinha uma parte macho e uma parte fêmea. Ele interpretava diferente. Então eles corrigiram dessa forma. Velo que tavo branco. Isso falamos anteriormente. Outro passo. Hava erda. Sabemos que depois do dilúvio passaram algumas gerações e as pessoas voltaram aos caminhos perversos. Eles construíram uma torre que iam guerrear contra Hashem. E Hashem falou: Hava Nerda, vamos descer lá. Ou seja, Hashem queria mostrar para os anjos como lidar com uma situação dessas. Hashem falou que eu não preciso guerrear contra eles, não preciso matar eles também. Eu só vou confundir os idiomas. Hashem fez na cabeça de cada povo falar um idioma diferente. Então eles não se entenderam mais e automaticamente esse plano foi anulado. Antes disso, todos falavam o hebraico. Então eles não quiseram traduzir Rabanerda, vamos descer e vamos confundir as línguas, os idiomas, para que esse Talmai não pense que a gente precisa de ajuda de algum anjo para fazer isso. Então eles traduziram Rabanerda, eu vou descer e vou fazer isso. Isso a gente falou. Outro passo que eles mudaram. Batitzhak será Bekrovia. Sabemos que quando Sarai escutou que ela ia ter um filho, ela já tinha bastante idade, ela achou graça. E Hashem repreendeu Sarai, porque ela achou graça. Você vê que ela acha que existem limites para a força de Hashem, porque ela está achando graça. E a Sarah se explicou. Porém, Hashem repreendeu Sarah. Eles falaram Betitzhak Sarah Bekrover. Em vez de falar Betitzhak Sarah Bekirba, que Sarah riu dentro dela, já achou graça. Eles traduziram que Sarah riu com Bekrover, com as pessoas que estavam perto dela. Para quê? Eles traduziram assim para que esse Talmai não pense, não pergunte por que Hashem só repreendeu Sarah. Também Avraham Avinu, quando ele escutou isso, ele riu. Batitzhak, assim, não posso. Porém, esse Talmai não ia saber que Avraham Avinu riu de alegria. E Sarah riu porque achou graça. Por isso eles falam Batitzhak, Sarah Bekrovea, que Sarah foi contar para os outros, ou seja, como se ela fosse fazer piada disso, Lo Aleno, para que esse Talmai não pense que Hashem favoreceu Avraham mais do que Sarah. Outro passo que eles mandam, que Beapam Arguchon, o Bertsonami Kru Evus. Com relação ao que a Kavavino fala para Shimon e Levi, antes do seu falecimento, a Kavavino repreendeu eles muito, amaldiçoa essa fúria de Shimon e Levi, e falou para o que Beapam Arguchon, eles mataram pessoas com a fúria deles. Na guerra contra Shem que eles fizeram, eles mataram pessoas. Depois que Dinah foi raptada por Shem Ben Hamor, quiseram ensinar uma lição para eles. E mataram muitas pessoas. E Yaakov Avinu não concordou com eles. Porém, para que Talmai não pense que Shimon e Levi eram assassinos, então eles traduziram que Beapam Argusho, que eles mataram o boi, bois com a fúria deles, o Birtsonam e Kruevus, e quando eles tiveram vontade, eles quebraram o prato do boi, e para que Talmai não pense que eles são assassinos. Outra pessoa que eles mandaram, vai cá, Moshe Tishtov e Panava e Akidema Nuseb Neadam. O caso era que Moshe Avinu pegou sua família, Tzipora e seus dois filhos, de Midian, onde Itró morava, e foi para o Egito. O pastor fala que ele montou sua família sobre um burro, para que também não despreze Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, o rei do povo de Israel, ele não tinha meios de usar um cavalo ou um camelo, pegou um burro, então eles traduziram. A Noseb Neadam, Moshe Rabbeinu montou Tzipora e seus filhos sobre aquele animal que carrega as pessoas, porque não pense que era um burro. Mesmo que Moshe Rabbeinu fez isso por humildade, ele montando um burro por humildade. O Moshe Rabbeinu Yisrael Shereyashvu Ben Mitzrayim Ubechar Aratzot Arba Meot Shanu. Outro passo que fala que o povo estava vivendo no Egito 430 anos. E sabemos que isso não é exato, ou seja, é verdade que o povo Israel passou um tempo no Egito, porém não passou 430 anos no Egito. O povo de Israel começou esses 430 anos que Hashem falou para Avraham Avinu que ele ia ter na diáspora a partir do nascimento de Yitzhak, onde Avraham Avinu pegou Yitzhak e morava no meio dos Plishtim, dos filisteus, depois ele foi para Hebron, depois ele foi para o Egito. Esse período da diáspora já começou com Avraham Avinu e Yitzhak. Então, de lá começou os 430 anos e terminou na saída do Egito. Isso que o pastor fala. Porém, para que Talmai não pense que a Torá está mentindo, Lo Aleno, que eles passaram 430 anos no Egito próprio, eles traduziram o Bechar Aratzot. Em outras terras também se completou 430 anos. Outro pastor, Veshlach et Zatute Bnei Yisrael. Moshe Rabbeinu pegou os Behorim, os primogênitos do povo de Israel, para serem os Koanim daquela época, para fazer os sacrifícios. Porém, o pessoal fala Etnaare. Moshe Rabbeinu pegou os rapazes do povo de Israel. Então, para que esse Talmai não pense que Moshe Rabbeinu fez pouco caso dos sacrifícios, pegou os jovens para fazer isso, porque ele não pegou os mais sábios, eles traduziram Zatute Bnei Israel, essas pessoas mais especiais do povo de Israel. Outro pasuk, Zatute Bnei Israel, o Shalach Yadu, o pasuk fala que Velatzile Bnei Israel, o pasuk se trata com relação às pessoas especiais do povo de Israel, para combinar a linguagem de Zatute com Atzile, eles traduziram os dois casos, Zatute, que significa as pessoas especiais do povo de Israel. Viramos a página. Outro passo que eles mudaram a tradução é Lohemet Echadem Nasati. Moshe Rabbeinu fala para Hashem, por que o povo de Israel reclama tanto comigo? Eu não peguei nenhum burro do povo de Israel para servir o povo de Israel. O povo só acha que eu devo alguma coisa para eles. Isso Moshe Rabbeinu falou. Isso você falou, Lohamor Echadem Nasati. Eles traduziram Lohemet Echad. Eu não peguei nada de valor, eles traduziram, para que esse Talmai não pense que Moshe Rabbeinu não pegou um burro, porque talvez ele pegou outras coisas, para que ele não tenha erro, eles traduziram dessa forma. Todos os 72 sábios traduziram todos esses psukim da mesma forma. Era um milagre muito grande. Outra pessoa que eles mudaram, Asher Halak Hashem Elokecha, Otam Lehaim Lekolam. Pessoa que fala, não olhe para os céus e veja como os astros são poderosos, são bonitos, e trabalhe para eles como idolatria, Lole. O pessoa que fala, não faça como os goim que vão errar e vão fazer idolatria. Porém, para que esse Talmai não pense que Hashem falou que os goim podem fazer idolatria? Então ele falou, Asher Halak Hashem Elokecha, Otam Lehaim Lekolam. Hashem pegou esses astros e designou para eles brilharem para todos os povos. Ou seja, não que eles sejam divindade do Aleno, para idolatria, que eles vão servir a terra. Isso que falou o pastor. Ou seja, eles enfatizaram esse ponto, que os astros foram feitos para iluminar a terra, para, de certa forma, coordenar o que acontece na terra, para não que eles vão ser divindades independentes do Aleno. Outro passo que eles mudaram a tradução. Vayelech ve'avot Elohim acherim asherot ziviti lovda. O passo que fala, tome cuidado, você não vai ir para trabalhar para esses astros do céu. Asherot ziviti. Eu não ordenei você trabalhar para ninguém mais fora para Hashem próprio. Ou seja, isso Hashem fala. Mesmo que os astros são poderosos, os astros não são somente os astros fisicamente. Existem anjos que são responsáveis pelos astros, ele tem certos poderes de como coordenar o que acontece na Terra, como se fosse pelas ordens de Hashem, conforme o plano que Hashem tem. Porém, o pastor fala que você tem que ter cuidado para você não ir trabalhar para os astros que eu não ordenei. Então, para que esse tamanho não pense, quer dizer que Hashem não ordenou? Deve ser que Hashem não ordenou lá, não criá-los, ou seja, que eles foram criados à força de Hashem, Deus nos livre. Para que não pense assim, então por isso eles traduziram o pastor. Eu não ordenei para você trabalhar para ninguém mais fora para Hashem. Outro pasuk, o último pasuk que eles mudaram, escreveram para Talmai, Etzeirat Haraglai. O pasuk fala Etar Nevet. O pasuk fala que um dos animais impuros é o coelho. E eles traduziram Etzeirat Haraglai, aquele animal que tem as patas, as pernas curtas, é o coelho. Não escreveram para ele o coelho. Por quê? Porque a rainha, esposa de Talmai, chamava Arnevet. Para que não fale que os Yodim fizeram uma piada, que acharam graça de mim, que minha esposa se chamava assim. Escreveram o nome da minha esposa na Torá como um animal impuro. Para evitar esse problema, eles traduziram Etzeirat HaRaglai. Continuamos. Rabbi Shimon ben Gamliel me fala Rabbi Shimon ben Gamliel. Ah, vesfarim lo itiru sheikatvu ela yevanit. Tanakama disse que podemos escrever todo o Tanakh em outros idiomas também. Rabbi Shimon ben Gamliel fala que não, só podemos escrever ou em hebraico ou em grego antigo. Não o grego que existe hoje em dia, o grego antigo. Amarabiavá, Amarabiuchanan, fala o sábio nome de Abiuchanan. Alahaki Rabbi Shimon ben Gamliel, alahaki como Rabbi Shimon ben Gamliel. Namarabiuchanan fala Abiuchanan, mas itama de Rabbi Shimon ben Gamliel. Qual o motivo da opinião de Rabbi Shimon ben Gamliel que podemos escrever a Torá? Os Levim Ktuvim em grego antigo. Marca porque falou o passo. Yav Elokim Leyefet Veishkon Be'oleshem. Noah fala para os seus filhos. Yav Elokim Leyefet. Hashem vai dar beleza para Yefet. Yefet era o pai de Yavan. Yavan significa Grécia. Era o pai da Grécia. Hashem vai dar beleza para Yefet. Veishkon Be'oleshem. Essa beleza vai morar junto na tenda de Shem. Shem é o outro filho de Noah. Shem é o pai dos semitas, inclusive o povo de Israel. Isso fala aqui em Noar, que essa beleza de Éfeso vai morar nas tendas de Shem. As tendas de Shem significa a sinagoga, a sala de estudo. Dvarav Shem Éfeso e Yubeoleshem. A beleza de Éfeso é o idioma grego, grego antigo. Então esse idioma grego vai poder morar também dentro das sinagogas. Podemos escrever essa futura com isso, por exemplo. Eima, Gomer e Magog. Talvez são os outros filhos de Yefet. Gomer, Magog. Por que Dafka, justamente Yavan? Amara, Bechia, Baraba, falou, sabe? Haino, Tama, Dertiv, Yaft, Elohim, Leyefet. Por isso falou, a beleza de Yefet vai morar na sinagoga. Yafiutoshe, Yefet, Yebe, Oleshem. Essa beleza especial de Yefet, que era o idioma grego antigo, vai morar na sinagoga. Isso fala aqui, Agumara. Continuamos, fala a Mishnah, Ein ben Kohen Mashuach b'shemen ha-mishcha le-merubé b'gadim. Existe o conceito do Kohen Gadol, como sabemos, mas Maseret Yomá, vimos extensamente esse assunto. Em resumo, o Kuen Gadolin Kuen é o Kuen sacerdote supremo, ele é o líder de todos os outros Kuanin, tem privilégios e tem obrigações. Ele tem os deveres dele, que ele não pode se casar com uma mulher viúva, por exemplo. Ele tem que usar 8 roupas para trabalhar no Betamigdash. Tem direitos também, ele pode decidir qual sacrifício ele vai sacrificar. Ele tem o privilégio de fazer sacrifícios exclusivos, como no Yom Kippur, ele tem sacrifícios exclusivos. Existem dois tipos de formas de como inaugurar o Kohen Gadol. A priori, é necessário ungir ele com o Shemen HaMishra, um óleo especial que Moshe Rabbeinu preparou. E esse óleo durou até uma certa época no povo de Israel, até que o Shial, o rei, ele enterrou esse resto desse azeite na terra. Escondeu esse azeite para que não se impurifique. Depois disso, se inauguravam os Kohanim Gdolim, vestindo as 8 roupas nele. Quando veste as 8 roupas, o Kohen Ediot, o Kohen comum, tem 4 roupas, o Kohen Gadol tem 8 roupas. Quando se veste essas 8 roupas, ele se inaugura o próximo Kohen Gadol. Existe uma outra situação que vimos em Masechet Yoma também extensamente. O caso que o Kohen Gadol, ele se impurifica. Então, temporariamente, não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Porém, no caso do Kippur, por exemplo, que é indispensável o Kohen Gadol, então, nomeamos um Kohen Gadol substituto. Vamos ver na nossa mensagem diferenças entre o Kohen Gadol que foi ungido e o Kohen Gadol que não foi ungido, foi só colocado as suas 8 roupas, e o Kohen Gadol oficial e o Kohen Gadol substituto, depois que o Kohen Gadol oficial toma o seu posto outra vez, depois que ele se purificou. Fala a Mishnah. Em Ben Kohen Mashuach Peshemen HaMishnah Lemeru Ben Pegadim Ela. A diferença entre o Kohen Mashuach que foi ungido e o Kohen Gadol que foi inaugurado com as roupas, ela, a única diferença é Par Haban Al Kolamis. O Kohen Gadol tem um sacrifício especial. Se Lo Alel, ele fala que algo é permitido, na verdade será proibido, ele não sabia, ele se confundiu. E o castigo disso é o sacrifício de Hadat, quem pecou dessa forma. Então, se esse Kohen Gadol também pecou esse pecado, tem que trazer um Par HaHatat, um boi para o sacrifício de Hadat. Uma pessoa comum que pecasse um pecado, que o sacrifício é o sacrifício de Hadat, o castigo dele é esse, ele pode trazer um carneiro, um bode, porém o Kohen Gadol tem que trazer um boi. Falando nossa Mishnah, essa alahá só se aplica com relação ao Kohen Gadol que foi ungido, não o Merubeb Gadim, aquele que foi só vestido. Em Ben Kohen Meshamesh de Kohen Shavar. Agora, a diferença entre o Kohen Gadol oficial e aquele substituto, depois que não trabalha mais no Beit HaMikdash, ela para em uma Kippurim da Asrita Efa. Fala a Mishnah que eles são praticamente iguais. Nossa Mishnah sustenta que esse Kohen Gadol substituto, mesmo depois que ele já não trabalha mais no Beit HaMikdash como Kohen Gadol, ele continua vestindo as 8 roupas para trabalhar como Kohen Ediot, como Kohen simples. Ele também não pode se casar com uma mulher viúva como Kohen Gadol. Vamos esclarecer na Gemara por quê? A diferença entre os dois, o Kohen Gadol oficial e o substituto, é Par Yom HaKippurim, o famoso sacrifício de Par HaHatat do Kippur, vemos em Masechet Yoma, aquele Par HaHatat, aquele boi, que era abatido, seu sangue era jogado parte dele no Kodesh HaKodashim, é chamado HaHatat HaPnimit, parte dele no Echal, em frente à paróquia, daquela cortina, parte no Mizbeach HaZahav, misturado com o sangue do Seir HaHatat, enfim, aí, para quem se lembra da beleza do Tratado de Yoma, se lembra disso também. Esse sacrifício é só exclusivo para o Kohen Gadol oficial. O Kohen Gadol substituto não pode sacrificar esse sacrifício. Vassirita Efa, outro sacrifício é o Minchat Havitim. O Kohen Gadol oficial tem que sacrificar todos os dias do Beit HaMikdash um sacrifício de Minchá, um sacrifício de farinha frita no azeite, uma Vassirita Efa, um décimo de uma Efa, uma quantidade, metade de manhã, metade à noite. Isso não se aplica com relação ao Kohen Gadol substituto. Fala agora, Haleinha. Pare uma Kippurim, Bastrita e faz Zevezechap. Deduz a Gemara com relação a voltou no primeiro assunto. O Kohen Gadol que foi ungido, diferente do Kohen Gadol que foi só vestido. A diferença era com relação a Parabá, Ala, Kola, Mitzvot, quando ele ensina uma Malachá errada, pelo menos. Porém, falar a Gemara com relação ao Pare uma Kippurim, com relação ao boi Parahatá do Kippur, e com relação a essa Minhat Havitim, Zevezechap. Não vê o Kohen Gadol oficial, mesmo que ele não foi ungido, ele também tem que fazer o Parahatá do Kippur, com certeza. E também a Sita Efa, o Minchat Havitim todos os dias. Matrim Nelo Kerab Meir. Fala, Mishnah. Isso que a Mishnah fala que o Mirubeb Gadim, aquele Kohen Gadol que não foi ungido, não traz o Parahatat, se ele ensina uma Alahá errado, ele também pega. Por exemplo, ele fala aqui, é permitido carregar na rua no Kippur. A pessoa que carrega na rua no Kippur, sem saber que era proibido, tem que trazer o sacrifício de Hatat. Mas o Bishara fala que o Kohen Gadol, que carregou também, se ele é ungido, ele tem que trazer o Parakatá. Se ele foi só vestido, ele traz um carneiro, ele é suficiente. Isso não é como o Rabi Meir. De Rabi Meir, porque se fosse como o Rabi Meir, Hatá, a Breta fala diferente, Mirubem Gadim Mevi para a Bala Mitzvot, dever Rabi Meir. Aquele que foi só vestido também tem que trazer o para a Bala Kola Mitzvot. Esse é o pênalti de Rabi Meir, não como a nossa Mishnah. Rahamim Rabi fala, Rahamim Menom Mevi. Rahamim fala que não, como a nossa Mishnah. Maita Madir Rabi Meir, como o Gil da Pênalti de Rabi Meir, ele é como fala a Breta Mashiach. O pastor fala com relação ao Kohen Gadol que foi ungido. Ele, ela, Mashua, Peshem, na Mishkah. Até agora sabemos que aquele Kohen Gadol que foi ungido tem que trazer o para a Bala Kola Mitzvot. Merubei Gadim Minayin, qual é a fonte com relação àquele quando a pessoa foi vestido? Tá mandando, mas falou para o Pasuk Hamashiach, fala um rei a mais. Para que fala esse rei a mais Hamashiach, aquele que foi ungido? Deve ser para incluir o Kohen Gadol aqui, só foi vestido, porque senão, se não fosse para isso, porque o Pasuk tem que falar o rei. Essa é a fonte da Pedro de Ademir. Continuamos. Bemayukim na Delo Kirademir. Por que falamos que a nossa Mishnah não é como o Rabi Meir? Ou seja, conforme o Rabi Meir, o Merubeb Gadim traz o Parabala Kola Mitzvot. Em uma ceifa, como você explicar a continuação da Mishnah? Que o quê? Eben Kohen Mishamesh de Kohen Shavar, a única diferença entre aquele Kohen Gadol oficial e o substituto, ela pare uma Kippurim, Bastri Teifa, é o Parahatá do Kippur, e o Mirhat Havitim, aquele sacrifício de farinha. Halekot de Vrenes, de vez em quando, porque com relação a outras Alachot, os dois são iguais, os dois têm que trabalhar no Betamidash, com oito roupas, por exemplo. Atan, como qual opinião vai essa continuação da Mishnah? Rabi Meir, vai como Rabi Meir. Estou perguntando, não, o começo da Mishnah é como Rabi Meir, o final é assim como Rabi Meir, não faz muito sentido. Até como falar a Braita com relação a isso. Irabopsu, se o Kohen Gadol oficial se invalidou, se purificou. O Minuco, ele acher tartam. Chamaram um substituto para continuar trabalhando no Betamidash no lugar do primeiro. Rishon Josela Avodato. Depois, se o Kohen Gadol oficial ele se purifica, ele volta para o seu cargo. Sheni, faça o segundo, o substituto com mitzvot keuna gdola alav. Divere a Bíblia. Todas as mitzvot do Kohen Gadol também se aplicam com relação ao substituto. O oficial tem prioridade, com certeza, mas o substituto também tem que usar oito roupas para trabalhar no Betamindash. E não posso casar com mulher viúva. Outras alahot. Essa é a filha de Abimi. Rabi Yossi, ou Rabi Yossi fala diferente. Rishon Chozer lo Avodato. Sheni enora ui lole Kohen Gadol, lole Kohen Idiot. Fala Rabi Yossi, diferente. Diferente da nossa Mishnah também. Tem uma outra diferença entre o Kohen Gadol oficial e o substituto. Que o Kohen Gadol trabalha normalmente, o substituto não pode trabalhar mais no Betamidash. Nem com oito roupas como o Kohen Gadol, nem com quatro como o Kohen Idiot. Vamos ficar na frente por quê? Então a nossa Mishnah vai sim como o Rabi Meir, nesse aspecto. A nossa Mishnah fala que a única diferença entre os dois é o Parahatat e o Asirita Efa, com relação a trabalhar no Betamidash. Os dois podem. Ramarabiosi Shrabiosi, fortificando a sua opinião. Masebe Rabiosi, Biberabiosi, Benulam. Aconteceu com Rabiosi, Benulam. Mitzipoi, da sede de Mitzipoi. Que o quê? Shirabopsube Kohen Gadol. Que Kohen Gadol se invalidou, se impurificou temporariamente. O Minu Tartaf. E chamaram Rabiosi, Rabiosi, Ba Benulam, para ser o Kohen Gadol substituto. Ba Maserif Nehraham. Depois perguntaram para os Hamim o que fazer com os dois. Vamru, e falaram os Hamim. Rishor, Rosé Lavodatu. Assim que o oficial se purifica, ele volta para o seu cargo. Sheni, o segundo, o substituto, Enora Uilole Kohen Gadol, Velole Kohen Idiot, o segundo não pode ser nem como Kohen Gadol, nem como Kohen Idiot, nem trabalhar com oito roupas, nem como quatro, não pode mais trabalhar no Betamidash. Por quê? Kohen Gadol não pode ser como Kohen Gadol, Mishume Iva, para não causar uma briga entre os dois. Vai ser uma concorrência entre os dois vão ter oito roupas, vai ser uma situação não positiva no Betamidash, então ele não pode ser o Kohen Gadol também, não pode usar oito roupas. Kohen Edio não pode usar também quatro, porque Mishumalim Bakodesh Velomuridim. Fala agora um conceito famoso. Temos que crescer na santidade, na espiritualidade, não diminuir. Ou seja, como é que esse Kohen Gadol substituto, por certo momento ele era o Kohen Gadol oficial, mesmo depois que ele não é mais um oficial, ele continua sendo o Kohen Gadol. Ele não diminui a sua santidade, ele continua daí para frente aumentando o nível de santidade e espiritualidade que ele vai conseguir. Pois ele não pode retroceder. Agora vai trabalhar com quatro roupas, e ontem trabalhava com oito roupas, ele não pode mais trabalhar no Betamidash nem com oito nem com quatro. Então conclui a pergunta: deixa a Rabana, você fala, Mimiro, precisa deve estar com o Rahamim, com relação ao Mirubeb Gadim, que não para a bala com a Mitzvot. E a continuação da Mishnah é como o Rabi Meir, que fala que o Kohen Gadol substituto, o Kohen Gadol Shavar, trabalha no Betamidash ainda com oito roupas. como essa é uma opinião, a conjunção é outra opinião, a Maravichizda, e realmente, realmente são duas opiniões da Mishnah, não tem problema. São como se fossem duas Mishnahs que foram colocadas junto, não tem problema. Rabbi Yosef, a fala de Yosef, Rabbi, a opinião de Rebbe, nossa Mishnah, Mirassim lá, Rebbe de Tanai. Rebbe, ele falou como ele sustentava que era a Alaha. O princípio com relação ao Mirubeb Gadim, ele fala como um Chachamim. A continuação com relação àquele coelho, o Shavar, o substituto, ele fala como Rabbi Mir. Assim ele sustentava que era a Alaha. Não tem uma contradição das opiniões, porque é a opinião de Rebbe que selecionou uma opinião de Chachamim, uma opinião de Rabbi Mir. Antes de falar que agora ficamos aqui por hoje, no próximo dia vamos ver um assunto muito, muito interessante, um pouco único. A grande questão, por que não podemos sacrificar sacrifícios hoje em dia? Em um altar particular, a pessoa faz lá seu quintal, um altar, uma bamá para Hashem e sacrifica um sacrifício. Ou seja, sabemos que na época do Bet HaMikdash, não podemos sacrificar sacrifícios fora do Bet HaMikdash. Porém, antes do Bet HaMikdash ser construído, a pessoa que quer doar um sacrifício para Hashem, voluntariar, ele pode fazer um sacrifício numa bamá, um altar particular dele. Porque depois da destruição do Bet HaMikdash, não podemos mais sacrificar sacrifícios na Bama, um altar particular. Por que não? Deveria ser a mesma coisa do que antes do Bet HaMikdash ser construído. Um assunto muito importante, muito interessante, vale a pena perguntar.